Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Começa agora o Extensão e Pesquisa, eu sou Tânia Gimenez e o programa de hoje vai falar sobre o processo de criação e execução de projetos de interação com a comunidade. O Extensão e Pesquisa é um programa focado na divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e temos o prazer de receber aqui no estúdio Eduardo Ramírez Mesa, chefe da Divisão de Planejamento e Monitoramento de Ações de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. Boa tarde, Eduardo.
Boa tarde, Tânia. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes.
Nós que agradecemos, muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui no estúdio. Eduardo Ramírez trabalha há 24 anos aqui na UFMS, atualmente realiza um trabalho de muita importância na Universidade Federal, onde todos os projetos desenvolvidos para atender a comunidade geral são organizados pela PROES, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. E hoje ele vai nos contar como funciona esse setor aqui dentro da universidade. Primeiramente, Eduardo, gostaria de saber um pouco da sua trajetória aqui em Campo Grande.
Olha, eu sou campograndense de nascimento, eu costumo brincar, eu sou mandioqueiro, né? Vivemos aqui na fronteira onde o Brasil foi Paraguai. O meu sobrenome é de origem paraguaia, tanto o primeiro quanto o segundo sobrenome. Então, eu sou um campograndense nato e vivo aqui desde sempre. Fiz o concurso aqui para a universidade e entrei em 1994, alguns dias aí. E desde entrei originalmente na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, eu fiquei ali acho que uns 4 anos e me encantei ao conhecer a extensão universitária e fiz de tudo que eu pude até que eu consegui a cedência. Na Pró-Reitoria de Pesquisa eu era secretário, depois eu era assistente do pró-reitor, eu era gerente da rede, enfim, fazia o planejamento das atividades que iam para a página, para a homepage. Então eu tinha uma função importante lá dentro, mas o meu coração já queria fazer extensão e eu já vinha fazendo. E acabei conseguindo. Em 98, 99, mais ou menos, eu fui para trabalhar no programa Escola de Conselhos, que é um programa de extensão da Universidade cidade vinculado à pró-reitoria.
Tem uma história aí,
tem,
né?
Tem, uma longa história.
E de que forma, Eduardo, vocês da PROES organizam todos os projetos que são realizados aqui na universidade? Como que é feito?
Então, Tânia, assim, todas as ações de extensão, como as outras atividades, o ensino não é diferente, a pesquisa não é diferente. Todos os professores, docentes, os técnicos também, e alunos podem desenvolver e participar de atividades, tanto de pesquisa, quanto de ensino, quanto de extensão, observando, obviamente, a disciplina da casa. Então, para que uma ação seja reconhecida institucionalmente, ela precisa estar registrada institucionalmente e aprovada. Então, tem o trâmite necessário para isso. A pró-reitoria é o órgão responsável pela gestão deste processo e pela orientação, no meu caso, e o planejamento dessas atividades, né? Junto com a publicação dos editais e das normas e da orientação à comunidade.
Então, qual que é o primeiro passo aí quando um professor deseja apresentar um projeto?
Normalmente, os professores desenvolvem atividades extensionistas já por sua natureza, porque o forte do senso comum ao falar de conhecimento acadêmico, conhecimento científico, é pesquisa e ensino de graduação, que é onde a interface se faz mais visível a todos os olhos. Todas as pessoas externas ao meio acadêmico sabem o que é uma pesquisa e todas as pessoas sabem o que é ensino, sala de aula, etc. Obviamente que há mudanças importantes e significativas, tanto em uma área, ensino, quanto na outra, pesquisa, que não vão ficar tão reduzidas a essas, vamos dizer assim, essas caixinhas que vão circunscrever o processo de produção de conhecimento, a pesquisa, de uma forma laboratorial, mecânica e tal. Não é bem assim. Houve grandes avanços. Mas a extensão universitária, ela eu costumo dizer que a extensão é aquilo que põe vida nesta relação. Porque ao produzir conhecimento, que é um papel da universidade, ao fazer pesquisa, esse conhecimento ele precisa ser colocado a serviço de, no nosso caso, a serviço da sociedade. Ele não é um conhecimento que ele seja produzido para a própria comunidade acadêmica. Então, a fronteira, como eu falei, mais visível é o ensino, que o aluno entra, vai ter contato com esse conhecimento sistematizado, reconhecido pela comunidade científica e vai voltar para a sociedade. Então, essa é a forma de contato mais visível. E a extensão, ela é o extramuros, quer dizer, é além um pouco disso. Aquela pessoa que não teve acesso ao ensino superior, ela não é menos merecedora dos benefícios que isso pode trazer para a sua vida cotidiana. A extensão, ela vai pegar, então, esse conhecimento acadêmico, científico, que para a comunidade externa, muitas vezes vai representar muito mais numa biblioteca, perdão. Quer dizer, fica lá um monte de livro inacessível, com um linguajar pouco acessível para as pessoas comuns. Então, a extensão, o papel dela é pegar este conhecimento e demonstrar para a sociedade que esse conhecimento ele é aplicável na sua vida, no seu dia a dia. Nesse processo de colocar esse serviço, ou perdão, esse conhecimento a serviço do interesse da sociedade, a gente traz o aluno. E é nesse processo que o aluno também lucra, né? Porque ele se forma melhor com esta atividade extensionista.
E com isso a comunidade externa, como você acabou de falar, ela também é beneficiada. Como que é feita essa divulgação e que vocês conseguem atender aí toda essa demanda de público?
Então, a extensão, assim, ela tem duas formas de acontecer. Uma é a própria universidade induzir, mas a grande porta de entrada extensionista é a própria comunidade. Ela é quem vai dar o termômetro de onde, como eu sempre brinco dizer, onde é que o seu calo aperta. Não adianta a academia chegar para a sociedade, uma comunidade quilombola, indígena, ribeirinha, qualquer dizer. Você tem que entender a importância da astronomia ou da física. Isso não atinge. Então é a própria comunidade que geralmente, quando consegue ter esse acesso, porque há um medo. A universidade, as universidades de maneira geral brasileiras, elas causam um sentido de distanciamento das pessoas da sociedade que não tem acesso a isso. Então tem várias possibilidades de interação. O grande indutor é a própria sociedade, que ela chega, bate a porta da universidade e fala: olha, nós estamos vivenciando isso, o que a universidade pode fazer para me ajudar? Então essa é a grande forma. A outra forma é a própria administração se sensibilizar com questões importantes da sociedade e nos seus editais, de alguma forma, induzir a realização de ações. Induzir, porque a gente não pode obrigar. Os professores têm liberdade de cátedra, eles fazem aquilo que eles entendem que devam fazer e que tem uma correlação direta com a sua área de pesquisa, de formação, de atuação em sala de aula. Mas tem várias demandas que a gente tem tentado induzir.
Bem interessante. Este mês de março agora, a Proes também divulgou um edital para selecionar programas, né? Projetos e cursos de extensão. O que é preciso para participar desses programas? Quem pode participar e como?
Tá. O coordenador, ou seja, a pessoa que vai coordenar estes projetos, seja um projeto ou um curso, necessariamente precisa ser um professor da universidade, do quadro permanente. Mas quem que deve participar? Todos, técnicos e alunos principalmente. Por quê? Eu tenho experiência, tenho conhecimento de casos que alunos foram os protagonistas de projetos que inclusive foram premiados no último encontro de extensão. Foi a nota mais alta. E foi protagonizado por dois alunos. Então, os alunos de graduação podem se achar um pouco distantes desse processo, é pelo contrário. Eles podem, porque é o seguinte, o professor está aqui dentro, o técnico também está aqui dentro. O mundo que a gente circula é muito restrito, o nosso aluno não. E não são poucos alunos, né? São acho que mais de 16 mil alunos, enfim, que estão na sociedade. Nós também somos a sociedade, nós não somos uma ilha, mas a gente acaba vivendo de alguma forma num padrão semelhante a uma ilha, porque a gente fala no mundo acadêmico. E o aluno, ele traz essa sociedade viva, presente com ele, daquilo que ele vem experienciando na sua vila, no seu bairro, na sua família. Então, ele tem esse termômetro muito vivo da sociedade, ele pode sim ser o protagonista. Ele pode provocar professores, como eu orientei os alunos que me procuraram. Olha, eu tenho essa demanda, ela é importante, nós temos uma disciplina que estudou isso, despertou na gente essa questão da comunidade e tal, ele levou e falou: perfeito, maravilhoso. Procure um professor que tenha correlação na sua área de formação e de pesquisa ou de aula com isso e peça a ele para ser o proponente, o coordenador. Vocês vão dar todo o gás. E foi o que aconteceu. Então, obviamente, quem está o proponente, por questões até de normativas legais, o professor, como técnico, responde pelo seu cargo. Ele tem uma fé pública, ele tem um cargo público, o aluno não. E fora que ele tem a formação necessária para responder, inclusive, por aquilo que ele está propondo, né? O aluno ele ainda não tem. Então, Mas nada impede que ele seja essa pessoa que traz a provocação da comunidade externa para dentro da academia.
Excelente. Você está ouvindo a entrevista com o chefe da Divisão de Planejamento e Monitoramento de Ações de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, Eduardo Ramírez. Eduardo, falando um pouco mais de projetos de extensão, vocês estão desenvolvendo agora, em parceria com professores, técnicos e alunos, ações de extensão para pessoas idosas, né? Como é feito esse trabalho?
Aí eu vou pedir licença, Tânia, só para resgatar um pouquinho antes desta história, né? Eu, como eu falei no início, eu comecei a trabalhar aqui em 94, em 98 já estava trabalhando com extensão e fui para trabalhar na Pró-Reitoria de Extensão. E eu trabalhei com direitos humanos, políticas públicas de emprego e renda, políticas sociais de maneira geral e direitos humanos de maneira geral, com foco na área de criança e adolescente, mas também pessoas idosas. Por conta desse trabalho, eu fiquei quase quatro anos cedido para a presidência da República, de 2008 a 2011, abril de 2011, que eu retornei. E lá eu fui secretário executivo do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E de lá eu olhava, via, aí você está num outro lugar da sociedade, que é em Brasília, num ministério, né, um status de ministério, Secretaria de Direitos Humanos, e vendo o país. E de lá eu olhava as questões candentes da sociedade no que diz respeito à pessoa idosa. Por que pessoa idosa? Primeiro, né? Por que você está preocupado com a pessoa idosa? Bom, todos nós deveríamos estar, porque o nosso futuro ou é a cova ou é a velhice. Não tem outro caminho. Não tem outro jeito. Então, todos nós. Então, de lá eu olhava essa questão na sociedade e olhava para a minha universidade. E nós? O que nós estamos fazendo pelo envelhecimento, pela pessoa idosa? E o que nós poderíamos fazer? Então, quando eu voltei de Brasília, em abril de 2011, tive a sorte de encontrar, trabalhando na Pró-Reitoria de Extensão, atendi uma professora que foi procurar orientação de como elaborar um projeto de extensão para a área do idoso. Eu falei, o quê? Mas é isso mesmo que eu estou precisando. Aí trocamos figurinha, ela é da área da fisioterapia, da área da saúde, a professora Suzy Rosa Miziara Barbosa, ela tem um doutorado na área, né? E eu fiquei muito entusiasmado com aquilo, porque ela tem uma área que eu não tenho na minha história de formação, de experiência profissional dentro da universidade, que era da saúde, não tenho. Mas eu tenho muito tempo de militância, de atuação, de interlocução com a área de direitos humanos. Então eu poderia oferecer a ela aquilo que ela não tinha, que é essa noção de política pública, de direitos sociais, e ela poderia oferecer a contribuição dela de uma doutora na área da saúde, que saúde é mais do que não estar doente, é um processo muito mais amplo. Então, a gente somou e desde então a gente vem realizando parceria com outros professores, outros técnicos, muitos alunos, para o atendimento de demandas das pessoas idosas aqui dentro da universidade. A nossa preocupação desde o início, Tânia, foi assim: eu não tenho nada contra as ações que já são desenvolvidas. Pelo contrário, eu acho excelentes. Ações que já são desenvolvidas fora do meio acadêmico para atender pessoas idosas. Como o grande exemplo de Campo Grande, há críticas, mas o grande exemplo de Campo Grande são os Centros de Convivência de Idosos, os CCIs. O que eles promovem? Eu me lembro que a Carmen Cita, ela era presidente do Conselho Estadual do Idoso de Goiás. Como a gente estava lá em Brasília, então eu tinha contato com todos os presidentes de conselhos. E a Carmen Cita, ela dizia, tem que parar com essa política de BBB. Eu falava, o que é isso, Carmen Cita? Bolo, bingo e baile. Idoso é muito mais do que só isso. Então eu concordo com o que ela dizia, entretanto, o bolo, o bingo e o baile fazem parte da vida da pessoa idosa, que assim escolheu, ou que assim se sente bem. O que eu dizia para ela, nós não podemos negar ao idoso, porque ele é idoso, o direito de dançar. Se ele gosta de dançar, ele tem que dançar. Se ele gosta de jogar bingo, se ele gosta de jogar bocha. O ser humano, ele é pleno de direitos, desde o seu nascimento até a sua morte. Quando você envelhece, você não deixou de ser um humano menos humano do que o outro. Então você continua sendo dono do seu nariz, dono das suas preferências religiosas, culturais, sexuais, a mesma coisa, só envelheceu. Então eu dizia isso para ela. E ao mesmo tempo, olhando para a nossa universidade, agora pegando o gancho final aí do que você me perguntou, é da natureza da universidade fazer bolo, bingo e baile? Não, não é. Então é da natureza da universidade pesquisa, ensino e extensão. O que é que nós podemos oferecer para a comunidade, para o segmento idoso heterogêneo, é bom lembrar. O segmento idoso não é todos os idosos são iguais, não. Nós adultos, adolescentes, não somos todos iguais, idoso também não é. Tem idoso que gosta disso, não gosta daquilo, prefere isso, não prefere aquilo, enfim, de todas as cores, etc. O que nós poderíamos oferecer? Então, nós começamos a oferecer atividades de extensão dentro do campus, começamos timidamente, um grupo de idosos frequenta, até hoje isso existe, a gente chama de UNAP, Universidade Aberta à Pessoa Idosa. Eles frequentam e lá a gente dinamiza um processo de relação intergeracional, que é você colocar aquela pessoa que já está idosa em contato com o jovem que está em processo de formação dentro da academia, que é o nosso aluno, e eles vão interagir. E essa troca intergeracional, ela é benéfica para ambos. Essa é uma forma, tem outras formas de atendimento na área da saúde que são prestadas sobretudo lá dentro do curso de fisioterapia, da clínica escola integrada e dentro da seara dos direitos humanos, que a gente já chegou, inclusive, esse semestre a gente não teve fôlego mesmo para fazer. Mas a gente tem atividades que eu faço interlocução com os professores e consigo vagas em disciplinas isoladas de graduação. Então, a pessoa idosa que tem o ensino médio concluído e tenha curiosidade ou vontade, ou mesmo tenha um curso superior, já recebemos aqui. Eu negocio com professores previamente, divulgo vagas em disciplinas isoladas de graduação. E eles frequentaram salas de aula e foram exemplos em muitas salas de aula, porque ele não vem aqui, o idoso. Agora, lembrando de novo, não é todo idoso que tem esse perfil. É aquela pessoa idosa que tenha esta curiosidade acadêmica. Isso existe na sociedade. Então, eu não estou proibindo que hajam outras atividades. Pelo contrário, a gente estimula que elas existam. A gente está oferecendo uma outra oportunidade para uma parte desse segmento que tem interesse em conhecimento científico. A gente teve vários exemplos aí na área do direito, de direitos humanos, de pedagogia, de saúde, de medicina. Teve uma disciplina que a gente abre, o que o professor disponibiliza, disciplinas que não tenham pré-requisitos para a entrada. A gente sabe, né? Na graduação você tem disciplina que você tem que fazer primeiro essa, depois essa, para concluir aquela, para poder entrar, senão você não tem aproveitamento. Então, essas disciplinas com pré-requisito a gente nunca quis, porque não tenho como, não tenho estrutura para fazer seleção, avaliação curricular, não sei o quê. Então, a gente pega aquelas básicas que não tenham pré-requisitos. Uma delas, eu nunca me esqueci, porque teve um grupo de pessoas, três idosas que fizeram essa disciplina, e eu achava que ninguém nunca na vida ia querer. Bioquímica médica. Bioquímica, bom, todos nós já estudamos e tal, admiro muito quem tem facilidade, proximidade e gosta da área, mas é uma área pouco comum que as pessoas gostem, bioquímica. E teve, a dona Joana fez, não lembro agora o nome das outras idosas, e concluíram com aproveitamento, ou seja, porque a pessoa idosa, quando vem fazer essa disciplina, ela tem que fazer todos os trabalhos, seminários, apresentação, prova, tudo. E ela foi aprovada. Isso, assim, é muito gratificante para a gente, e elas foram exemplo dentro do curso, dentro da disciplina. Elas puxavam os outros alunos, porque, assim, essas pessoas idosas estavam ali fazendo aquela disciplina, primeiro. Segundo, porque querem fazer. Então, isso foi muito significativo para a gente.
Bem interessante, Eduardo. E para esse ano, tem algum projeto especial em relação aos idosos?
Tem. O que a gente está fazendo agora, sob orientação da administração central, do professor Marcelo, é a gente está reorganizando as ações para dar mais, vamos dizer assim, organicidade e permanência. O que a gente desenvolvia por esforço individual ou coletivo, mas de um grupo, agora vai ser desenvolvido com um esforço institucional. Então, vai ser institucionalizado em breve um programa de extensão chamado Universidade Aberta à Pessoa Idosa. E a nossa expectativa é de que isso, a partir daí, a gente consiga organizar melhor a recepção dessas pessoas idosas aqui dentro, e não só em Campo Grande, e abrir a universidade. A gente tem outros exemplos disso no país, é abrir a universidade toda. O que temos de pesquisa, o que temos de laboratórios, o que temos de artes, o que temos de cultura, o que temos de esporte e o que temos de ensino e de extensão. É abrir toda a universidade. Nós temos vários parceiros já que já são muito sensíveis. O professor Marcelo Rosa, que coordena o Dança de Salão, por exemplo, já conversei com ele e falou: quando quiser, é um prazer. Então, assim, Como ele, outros projetos de extensão, ou de cultura ou de esporte, também vão abrir vagas para essas pessoas idosas. Então, o nosso papel institucional vai ser sensibilizar docentes, sobretudo, mas técnicos e alunos também, para a questão do envelhecimento e da importância de reincluir ou incluir essas pessoas aqui dentro da universidade, acolhê-las.
Eduardo, quer reforçar aí o convite? Tem agora o edital que saiu esse mês. Como que faz?
Sim, nosso edital ele foi publicado no dia 2 de março, né? E está com inscrições abertas até o dia 29 de março. É um período relativamente curto. Então, o que, que a gente recomenda? Para alunos, procurem seus professores com as suas ideias. Professores que sejam semelhantes. O que, que todo mundo, tanto aluno, quanto professor, quanto técnico, precisa ter em mente? Qualquer coisa que eu queira fazer, eu cadastro lá na extensão? Não. Tem um foco. Ela tem, eu costumo dizer que a extensão é o meio mais visível de atender ao princípio constitucional da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Que é uma coisa meio distante para a gente, né? Mas a indissociabilidade é dizer que a academia não faz só pesquisa isolada. Ela pesquisa, ela tem que estar atrelada à sociedade e à formação do aluno. Ela não faz só a formação do aluno, ela é um colegião. Ela não é um colegião que dá aula, só forma aluno. Não. E ela não faz só atendimento às demandas da sociedade. Então, a extensão é a comprovação viva da possibilidade, então, de você integrar ensino e pesquisa com demandas da sociedade. Bom, se ela é esta possibilidade viva de você integrar esses dois conhecimentos, essas duas áreas, vamos assim dizer, é imprescindível que essas duas áreas estejam presentes. Eu sempre dou exemplos mais práticos. Se eu quiser fazer um campeonato de bola de gude, isso é extensão? Em princípio, não. Quando será extensão? Extensão universitária. Quando eu... vamos dizer assim, a minha fonte de conhecimento que vai motivar e orientar esta ação é a academia, é o conhecimento científico. E a aplicação desse conhecimento científico, ela estiver atrelada à formação do meu aluno de graduação e ao impacto na sociedade, ao benefício para a sociedade. Então, ela vai estar, ela tem essa base, que conhecimento científico e formação do aluno, sempre. Se eu tiver uma ação que tenha uma preocupação, vamos dizer assim, mais filantrópica, dificilmente ela vai se inserir na academia. Porque o lugar da filantropia é outro na sociedade, que não a academia. Não é que é proibido, não é que ele é feio, não é que ele é errado. É que o lugar social dele tem outras instituições. A universidade ela tem que primar pelo princípio da indissociabilidade. Ensino, pesquisa e extensão. Então, para todos os alunos e professores que tiverem ideias, contato com realidades distintas, sejam da área da agronomia, da filosofia, da geografia, dos direitos humanos, enfim, da saúde, da assistência, tenham sempre presentes. Nós, enquanto academia, o que poderemos fazer para essas demandas? Qual o nosso papel na sociedade? E execute esse papel. Propõe o projeto, procure... A pró-reitoria tem o acesso, é www.proes.ufms.br, o nosso edital está lá na íntegra. E tem, hoje à tarde eu devo colocar, inclusive, até amanhã deve estar no ar já, um tutorial, porque houve uma modificação importante no processo de submissão de propostas, mas ele é importante, mas não inviabiliza nada, ele apenas distinguiu um processo de trâmite interno, tá? Isso para a comunidade vai ter pouco interesse, mas quem tiver interesse, procure o telefone da nossa coordenadoria também, nós temos uma equipe reduzida, mas estamos todos sempre a postos para atender e orientar a quem precisar, alunos, técnicos e professores. Eu posso passar os telefones?
Sim, pode passar.
É o 3345-7426, ali nesse número pode falar com o Vitor ou com o João Batista, que é o chefe da coordenadoria. O 3345-7938 fala comigo, Eduardo. O 3345-7238 fala com o Wellington. O 3345-7244 fala com o Manuel. Essa é a nossa equipe.
Excelente, muito obrigada, Eduardo. Você ouviu a entrevista com o Eduardo Ramírez, chefe de divisão de planejamento e monitoramento de ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. Muito obrigado, Eduardo. Seja sempre bem-vindo aqui aos nossos estúdios.
Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado aos ouvintes. Sempre estaremos aqui. Já temos outras atividades que não vou falar agora, que já estivemos aqui, um grupo de música, etc. E a rádio universitária, nossa rádio, eu digo sempre a nossa rádio. O Paulinho, nosso amigo, ele sempre diz 99.9. 99.9, todo mundo sabe que é 100. Por aproximação, né? Então é a nossa rádio Nota 100. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E sempre que for possível, gostaria sim de estar aqui com vocês, porque a nossa rádio é a nossa casa. Isso aqui é a nossa universidade. É um orgulho muito grande fazer parte dessa instituição e ter uma rádio com a qualidade que a gente está conseguindo ter. Parabéns a vocês. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu sou Tânia Gimenez e Extensão e Pesquisa fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue sintonizado na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9 e até a próxima. Lembrando que o Extensão e Pesquisa está em novo horário, todas as terças-feiras, a partir das 5 horas da tarde. Esse e outros programas da 99.9 você pode conferir no nosso site educativa.ufms.br. Até a próxima!
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.